tal de vereadores, rogo a Deus porque nos elimine e faça uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária hoje, dia 18 de abril de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo nossos amigos da rádio e do que trabalham no Facebook, nossos colegas assessores, a Solange, do controle interno. Coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada dia 10 de 4 de 2023.
Alex.
Coloco em votação a referida ata. Coloco o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora às correspondências.
Ofício número 076 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 11 de abril de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos pedidos de informações 011 e 012 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder em anexo aos pedidos de informações número 011 de 2023, memorando 035 de 2023 e pedido de informação número 012 de 2023. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Memorando número 35 de 2023. São Vicente do Sul, 30 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Assunto: relação de equipamentos que encontra-se na Câmara Fria. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste informar a relação de máquinas e equipamentos existentes no prédio da antiga Câmara Fria, quando no recebimento do local junto a seu patrimônio. Com relação a equipamentos, recebemos 2 empilhadeiras, sendo que as mesmas estão servindo para auxílio dos servidores de mecânica junto ao pavilhão. Consta também uma esteira que está mantida no próprio local, sem utilização, além de algumas caixas que também estão em desuso. Existem também compressores, antes utilizados para congelamento dos produtos, no momento desativados e sem condições de avaliações sobre possível funcionamento. Relato que o prédio está sendo ocupado para guardar máquinas, peças e equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, assim como a oficina mecânica da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Lidiandro Mateu Posebon, secretário do Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Ofício número 021 de 2023. São Vicente do Sul, 29 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal nesta cidade. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, em resposta ao pedido da informação número 12 de 2023, da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Informo que temos 3 servidores cozinheiros e não possui cozinheiro-chefe. A responsável pela cozinha é a servidora nutricionista Thaís Xavier da Silva. Sendo que tinha para o momento, atenciosamente, Giovanni da Rosa Carpes, diretor administrativo do Hospital São Vicente Ferrer. Ofício, São Vicente do Sul, 13 de abril de 2023. Senhor presidente Flávio Paim, conforme tratado anteriormente, solicitamos o plenário da Câmara de Vereadores para a realização de reunião com os comerciantes da nossa cidade. Reunião será dia 19 de abril, às 19 horas. Esta reunião terá como finalidade a organização do crediário das empresas vicentenses. Sendo que tínhamos para o momento, contando com a colaboração, desde já agradecemos, Iogene Medeiros. Ofício 0017 de 2023, São Vicente do Sul, 11 de abril de 2023. A Unidade Central de Controle Interno vem, através do presente, encaminhar questionário sobre a qualificação técnica dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, recebido do Tribunal de Contas, Rio Grande do Sul, que está realizando levantamento sobre as condições, formação e qualificação dos servidores públicos municipais do Rio Grande do Sul, o qual deverá ser preenchido diretamente no sistema do Tribunal de Contas, no espaço do controle interno até o dia 17/4/2023. Sendo que tínhamos, para o momento, Solange Dutra Esturza, Unidade Central de Controle Interno, Auditor Público Interno. Para Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 029, 030 e 31 de 2023 e projetos de lei do Legislativo 01, 02, que irão à votação no dia de hoje, e 03 de 2023, que ficará na casa para pareceres das comissões.
Projeto de lei municipal número 029 de 2023. Autoriza a concessão de revisão geral anual de salários. Parecer jurídico. Projeto de lei número 029 de 2023. Perdão. Mensagem justificativa do projeto número 029. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante e urgente projeto de lei, o qual tem a finalidade de conceder a revisão geral anual de salários dos servidores municipais. A administração municipal, após um estudo das condições orçamentárias e com grande esforço e equilíbrio financeiro, foi possível chegar a esse índice de 8%, sendo esse 4,65% referente ao índice da inflação dos últimos 12 meses e acrescido de um aumento real de 3,35%, conforme acordo firmado com o Sindicato dos Servidores Municipais. Pedimos a aprovação com urgência, pois somente foi possível enviar o projeto após sair o índice do IPCA de março. Também salientamos que a folha de pagamento começa a ser gerada a partir do dia 19 de cada mês. Sendo assim, teremos que ter a lei aprovada e sancionada até essa data para poder conceder a revisão na folha de pagamento no mês de abril. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, aos 12 dias do mês de abril de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 030 de 2023. Autoriza a concessão de revisão geral anual de vencimentos, pensões e proventos. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa esse importante e urgente projeto de lei, o qual tem a finalidade de conceder a revisão geral anual de salários dos servidores municipais. A administração municipal, após em estudo das condições orçamentárias e com grande esforço e equilíbrio financeiro, foi possível chegar a esse índice de 8%, sendo esse 4,65% referente ao índice da inflação dos últimos 12 meses e acrescido de um aumento real de 3,35%, conforme acordo firmado com o Sindicato dos Servidores Municipais. Pedimos a aprovação com urgência, pois somente foi possível enviar o projeto após sair o índice do IPCA de março. Também salientamos que a folha de pagamento começa a ser gerada a partir do dia 19 de cada mês. Sendo assim, teremos que ter a lei aprovada e sancionada até essa data para poder conceder a revisão na folha de pagamento no mês de abril. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 12 dias do mês de abril de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31 de 2023. altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3637 de 2001, alterado pelas leis 3786 de 2002, 4000 de 2004, 4308 de 2007, 4384 de 2008, 4606 de 2010, 4776 de 2011, 5105 de 2004, 5629 de 2019 e 5927 de 2022, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos funcionários e servidores públicos municipais ativos e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 031 de 2023, que tem por finalidade o aumento do vale alimentação dos servidores públicos municipais ativos e para os conselheiros tutelares. Salientamos que esse aumento foi discutido em reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais, onde conseguiu-se chegar a esses valores. Sendo assim, pedimos pela aprovação do projeto de lei 031 de 2023, com regime de urgência, para que possa ter tempo hábil de ser concedido esse aumento no mês de maio e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 18 dias do mês de abril de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 01 de 2023. Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores e o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos, comissionados, contratados e função gratificada do Poder Legislativo de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, a título de revisão geral anual. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, através da presente mensagem, apresentamos o projeto de lei que tem por objetivo conceder revisão salarial aos servidores, contratados, assessores, função gratificada e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, de acordo com o previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Será concedida a reposição da inflação de forma linear aos servidores e vereadores no percentual de 4,65%, com base na inflação acumulada dos últimos 12 meses, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Será concedido somente aos servidores, contratados, assessores e função gratificada mais aumento real de 3,35%, totalizando o percentual de 8% a fim de equilibrar os salários dos servidores da Câmara. Sabe-se da importância da valorização do nosso quadro funcional, que, sem dúvidas, merecia mais pela sua dedicação e comprometimento com os serviços. Mas os reajustes devem ser realizados pela administração de forma equilibrada, de forma que fique dentro do orçamento proposto para o ano de 2023. O reajuste proposto está dentro das condições financeiras da Câmara Municipal, previsto no orçamento vigente, sendo o que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de abril de 2023. Flávio da Rosa Paim, presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente. Gislaine Ziquinete Delpino, secretária. Projeto do Legislativo número 002 de 2023. Dispõe sobre a atualização do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, a título de revisão geral anual, com fundamento na Lei Municipal número 5693 de 2020. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, através da presente mensagem, apresentamos o projeto de lei 002 de 2023, que tem por objetivo conceder revisão de subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, a título de revisão geral anual, com fundamento na Lei Municipal número 5693 de 2020, de acordo com o previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. será concedida a revisão de 4,65% com base na inflação acumulada dos últimos 12 meses, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O reajuste proposto está dentro das condições financeiras do nosso município, previsto no orçamento vigente. Sendo o que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente, Gislaine Ziquinati Delpino, secretária. Projeto de Lei do Legislativo número 003 de 2023. Projeto de Lei do Legislativo número 003 de 2023. Dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores, contratados e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Não me atrapalhe. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, a mesa diretora vem apresentar o presente projeto de lei do Legislativo número 003 de 2023, que tem como objetivo aumentar o valor do Vale Alimentação do Poder Legislativo de acordo com o valor concedido ao Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa a aprovação do presente projeto. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente, Gislaine Ziquinati Delpino, secretária. Agora deu.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas, pelo tempo de 20 minutos, se assim o desejar. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, PTB. A palavra, a vereadora Maria Helena Vicente Morrudo.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras e demais colegas vereadores, ouvintes da 106 e aqueles também que nos assistem pelo Facebook, nossas assessoras e também hoje o nosso controle interno presente aqui, a Solange Sturz. Essa semana, devido à correria que eu estarei envolvida com a festa em homenagem a São Vicente Ferrer, não fiz nenhum pedido. Quero hoje só parabenizar a nossa equipe de vôlei, que na segunda-feira, juntamente com os vereadores, estávamos lá presentes. A primeira integração regional de vôlei, segunda etapa. Muito bonito tudo lá, o evento, a iniciativa do setor de esporte. Também dia 15, dentro da programação da festa em homenagem a São Vicente Ferrer, participamos da escolha da 33ª Corte da FECOBAT. Quero desejar dar um parabéns à corte antiga da 32ª, a Ana Carolina, a Graciele e a Gabriela, que exerceram um excelente mandato na sua corte, e parabenizar as novas, a Paola, a Giovana e a Maria Clara, que possa ter sucesso nessa nossa nova caminhada delas. Sempre aqui nessa tribuna a gente vem cobrar, fiscalizar o prefeito, mas hoje quero falar um pouco coisa diferente, porque às vezes parece que a administração não faz nada, mas a gente conversando com a educação, saúde e obras, eu estava olhando, nesses 2 anos, o que já foram adquiridos na educação? 4 micro-ônibus, 1 caminhonete, reforma da creche, início das obras da creche Pandorga, kit material escolar, uniformes, na saúde, 3 ambulâncias, 2 SPIN, 2 Argo, 1 van, 1 micro-ônibus, conserto do posto da SF Lauro Preste, troca do telhado do hospital, construção do pavilhão, depois secretaria de obra, teve patrola, gol, toda a iluminação pública de LED que está sendo realizada no município, que está ficando maravilhosa, tudo bem claro. Saneamento básico, reconstrução da parte das pontes do Umbu e Passo do França. Diversas ruas que foram asfaltadas, a Rua Brasil, Clara Lichtenegg, Visconde do Rio Branco, Pinheiro Machado, Carapé, 7 de setembro, roçadas também que foram feitas, no turismo, a conclusão do pórtico, obras do Campo do Alto da Bronze, o Campo da Vila Rica, banheiros do Passo do Albu, pintura do Coreto, chimarródromo, assistência social, reforma da casa de passagem, aquisição de um arco, as oficinas que estão sendo realizadas, caminhonete da agricultura, mais uma van da saúde, agora, por último, veio os notebooks para educação, chegou a escavadeira hidráulica, as lâmpadas de LED, mais de 220 lâmpadas, os móveis para o hospital, que inclusive teve a participação desta Câmara de Vereadores. Na Secretaria de Obras, já foram feitos mais de 350 metros de rede de esgoto, 300 metros de reforma de calçada, mais de 1.000 hora-máquinas. Depois, agora hoje, o secretário de Obras me deixou mais algumas coisas que foram feitas na Secretaria de Obras, nas estradas. A Glória já foi feito duas vezes, isso no ano de 2022, duas vezes patrulhamento, Passo do Ambu cinco vezes, Dois Irmãos duas vezes já estiveram lá, Picada dos Farrapos duas, Estrada de Chão Duro três vezes, Ibirucaí três vezes, Salsinho duas vezes, Travessa do Seu Nodário duas vezes, Travessa do Getúlio três vezes, São Rafael duas vezes, Rincão dos Rumpel quatro vezes, Timbaúva dos Melos três vezes, Palma, duas vezes, depois foram mais duas vezes de novo, Rincão dos Reis, três vezes, Banhado, três vezes, Taquarixim, duas vezes, São Miguel, duas vezes, Carmo e Primavera, uma vez, Cava Juretran, três vezes, Passo Santa Vitória, uma vez, Loreto, Belém e Seival e duas Reis, Tinga, duas vezes, Loreto, Rondinha, uma vez. Depois teve reconstruções de bueiro no Rincão dos Rumpel, Rincão dos Veiros, Estrada da 28, Estrada da Glória, Crava Juretã. No Ambu teve cinco vezes limpeza na ponte, manutenção na ponte e troca de vigas. Nos Rincão dos Veiros, troca de todo os trilhos da ponte, reconstrução de cinco dos 11 módulos da ponte. E se eu for elencar aqui, tem muito mais. Então, quer dizer que a Secretaria de Obras, muito embora a gente às vezes cobre, sei que tem coisas ainda a fazer, tem coisas ainda a melhorar, mas quantas coisas já foram feitas nesses dois anos que deve ter o nosso reconhecimento. Então, meus parabéns à equipe, à administração, Fernando, Secretaria de Obras e todos os secretários pelo brilhante empenho dos seus trabalhos que vem realizando. Que eu tinha para hoje era isso. Um bom dia a todos.
Pensei que ia passar toda a tarde falando aí. Passamos agora para a hora do dia. Peço um minuto que aguarde que a vereadora aqui que foi achar a emenda. Agora sim, passamos agora para a hora do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 021 de 2023, juntamente com seus pareceres.
aqui perdido, não, mas estava perdido aqui.
Projeto de lei número 021 de 2023. Altera o artigo 19 da lei municipal número 5213 de 2015 e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo altera o artigo 19 da Lei Municipal número 5213 de 2015 e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Público, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o baixo salário para o cargo de operário especializado, os quais desempenham tarefas de especialidade. A viabilidade técnica do projeto em tela resta condicionada à previsão específica da despesa na LDO 2023, conforme estabelece o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de estudo atuarial, nos termos do artigo 69 da Portaria número 1467 de 2022. Com relação ao impacto orçamentário e financeiro, não atende os objetivos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o demonstrativo constata que o aumento da despesa irá causar desequilíbrio no índice de despesas com pessoal do exercício do ano corrente e nos dois subsequentes. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas recomendações contidas neste parecer, esta assessoria jurídica opina pela inviabilidade do projeto de lei em análise. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa Legislativa. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 023 de 2023. Conclusão e voto. O projeto de lei apresentado encontra-se sem previsão específica da despesa na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, conforme estabelece o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como estudo atuarial, nos termos do artigo 69 da Portaria número 1467 de 2022. Ainda em relação ao impacto financeiro e orçamentário, não atende os objetivos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que o demonstrativo aponta o desequilíbrio no índice de despesa com pessoal do exercício do ano corrente e nos subsequentes. Também conforme parecer jurídico desta Casa Legislativa e da assessoria do IGAN. Assim, para que o projeto seja viável do ponto de vista orçamentário, além da previsão específica na LDO e também atendendo o que estabelece no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação ao limite de pessoal, o projeto deverá ser alterado. Constando assim que para a aprovação do presente projeto, o Poder Executivo deverá adotar todas as medidas aqui expostas. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto de inviabilidade ao projeto de lei número 01 de 2023. Daniele Buttig de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 20 de 2023. Conclusão e voto. Analisando o presente projeto em questão, verifica-se que não constou no referido projeto que o mesmo tem previsão na LDO de 2023 e nem previsão no orçamento. E por não possuir previsão específica da criação do cargo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposição se torna nula, também conforme parecer jurídico desta Casa Legislativa e da assessoria do IGAN. O relatório do impacto orçamentário realizado pelo setor de contabilidade informa que, com a aprovação do presente projeto, ultrapassará o limite de pessoal, infringindo assim o que dispõe o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, para que o projeto seja viável do ponto de vista orçamentário, além da previsão específica na LDO e também atendimento o que estabelece o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação ao limite de pessoal, o mesmo deverá ser alterado. Diante do exposto, para que o presente projeto seja viável sua aprovação, o Poder Executivo deve adotar todas as medidas aqui expostas. Essa relatoria sugere que o presente projeto seja retirado pelo Executivo e encaminhado no ano de 2024, comprovando que o mesmo foi acrescentado na LDO e LOA, bem como o mesmo não irá afetar o índice de pessoal, ou, em caso de isso acontecer, quais são as medidas que serão tomadas pelo Executivo Municipal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão e do ponto de vista de constitucionalidade jurídica acima mencionada, opina pela inviabilidade de tramitação do presente projeto, com voto desfavorável, devido à falta de previsões legais acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, relatora vereadora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Então, conforme nossa lei orgânica, quando as duas comissões são contrárias ao projeto de lei, o projeto vai rejeitado e arquivado. Então, conforme foi dito pelas comissões ali, não terá nenhum problema ele voltar no ano que vem, conforme a lei LDO e venha correto para nós votar. Dando continuidade, solicito agora a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 029 de 2023, juntamente com seus pareceres. 029.
Projeto de Lei Municipal número 029 de 2023. Autoriza a concessão de revisão geral anual de salários. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 029. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo: autoriza a concessão de revisão geral anual de salários. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, conceder a revisão geral anual, inflação dos últimos 12 meses, IPCA, mais aumento real aos servidores municipais. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 018 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 029 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Conforme mensagem justificativa que, após análise e estudo das condições orçamentárias e com grande esforço e equilíbrio financeiro, foi possível chegar a esse índice. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 029 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 030 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 030 de 2023. Autoriza a concessão de revisão geral anual de vencimentos, pensões e proventos. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo: autoriza a concessão da revisão geral anual de vencimentos, pensões e proventos. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, conceder a revisão geral anual, inflação dos últimos 12 meses, IPCA, mais aumento real aos servidores municipais aposentados e pensionistas. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 019 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 030 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 22 de 2023. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Conforme mensagem justificativa que, após análise e estudo das condições orçamentárias e com grande esforço e equilíbrio financeiro, foi possível chegar a esse índice. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 030 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em votação o referido projeto. Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 031 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 031 de 2023. Altera o artigo 3º da lei municipal número 3637 de 2001, alterado pelas leis 3786 de 2002, 4000 de 2004, 4308 de 2007, 4384 de 2008, 4606 de 2010, 4776 de 2011, 5105 de 2014, 5629 de 2019 e 5927 de 2022, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos funcionários e servidores públicos municipais ativos e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo alterar o artigo 3º da Lei Municipal número 3637 de 2021, alterado pelas leis 3786 de 2022, 4000 de 2004, 4308 de 2007, 4384 de 2008, 4606 de 2010, 4776 de 2011, 5105 de 2014, 5629 de 2029 e 5927 de 2022, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos funcionários e servidores públicos municipais ativos e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, conceder aumento do vale alimentação aos servidores públicos ativos e conselheiros tutelares. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 020 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 031 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 23 de 2023. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Conforme mensagem justificativa, que após análise, juntamente com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, foi possível chegar a esses valores. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 031 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, a vereadora Maria Helena, do Progressistas.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Só para fazer um registro, agora conversando ali com o vereador Flamarion, só que a gente sabe que nós não podemos indicar nada que tenha aumento de despesa, mas nós vamos deixar o nosso registro aqui, porque como o projeto vem em regime de urgência e a gente não pode fazer pedido de vista para não trancar, que seja analisado a sugestão desse vale também ser estendido aos contratados, principalmente aqueles agentes de saúde e a equipe do SF. Seria isto, presidente.
O referido projeto continua em votação. Com a palavra, o vereador Flamarion Quero da Silva.
Meu cordial bom dia à nossa mesa diretora, amigos que aqui se encontram, ao Anderson, à Maria Helena, assessores dessa casa, aos ouvintes da nossa rádio comunitária que estão na escuta pelas redes sociais do Facebook. Esse projeto aqui também é de suma importância, como a Maria Helena falou, a gente não pode pedir para ficar aí na casa. Seria interessante a gente valorizar esses agentes de saúde também, porque não esquecendo que eles têm o transporte para ir para o interior, seria uma ajuda de custo, dizendo, digamos assim, para o combustível, assim como a vereadora Dani já fez essa indicação aqui na casa, seria muito interessante o prefeito dar uma olhada em especial para esses agentes de comunitários de saúde, porque iria ajudar eles, não precisa ser os R$500, que fosse R$300, já ia colaborar com essa ajuda. Seria essas as minhas palavras.
O referido projeto continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Legislativo Municipal número 01 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 01 de 2023. Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores e o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos, comissionados, contratados e função gratificada do Poder Legislativo de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, a título de revisão geral anual. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, através da presente mensagem, apresentamos o projeto de lei que tem por objetivo conceder revisão salarial aos servidores, contratados, assessores, função gratificada e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, de acordo com o previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Será concedida a reposição da inflação de forma linear aos servidores e vereadores no percentual de 4,65%, com base na inflação acumulada dos últimos 12 meses, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Será concedido somente aos servidores, contratados, assessores e função gratificada, mais aumento real de 3,35%, totalizando o percentual de 8%, a fim de equilibrar os salários dos servidores da Câmara. Sabe-se da importância da valorização do nosso quadro funcional, que, sem dúvidas, mereceria mais pela sua dedicação e comprometimento com os serviços, mas os reajustes devem ser realizados pela administração de forma equilibrada, de forma que fique dentro do orçamento proposto para o ano de 2020. O reajuste proposto está dentro das condições financeiras da Câmara Municipal, previsto no orçamento vigente, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de abril de 2023. Flávio da Rosa Paim, presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente. Gislaine Ziquinati Delpino, secretária. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores e o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos, comissionados, contratados e função gratificada do Poder Legislativo de São Vicente do Sul e Rio Grande do Sul, a título da revisão geral anual. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica-se fazer necessário conceder a revisão geral anual, inflação dos últimos 12 meses, do IPCA, aos vereadores, acrescido de aumento real somente aos servidores do Legislativo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 17 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 01 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora-presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador-integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 24 de 2023. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Legislativo Municipal. O presente projeto está dentro da previsão orçamentária e LDO. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 01 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão referido projeto. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Vicente Castro Movudo.
Retorno de novo a essa tribuna, senhor presidente. Essa é a função da gente aprovar esses projetos em regime de urgência. Às vezes a gente peca por algumas coisas. No parágrafo 1º do projeto do Legislativo, agora nós temos um servidor contratado. Então tem que ficar o reajuste dos servidores contratados, assessores e função gratificada. Nós temos que fazer uma emenda retificativa no parágrafo. Então, ele fica assim: o reajuste dos servidores, dos contratados, assessores e função gratificada será de 4,65%. Aí a votação tem que ser com a emenda.
O referido projeto continua em discussão. Coloco em votação a emenda proposta pela vereadora Maria Helena, e parágrafo 1º do artigo 1º, a mudança, e coloco em votação também o referido projeto. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Legislativo Municipal número 02 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 002 de 2023. Dispõe sobre a atualização do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, a título da revisão geral anual, com fundamento na Lei Municipal número 5693 de 2020. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo: dispõe sobre a atualização do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a título de revisão geral anual com fundamento na Lei Municipal número 5693, de 2020. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica, se fazer necessário, conceder a revisão geral anual, inflação dos últimos 12 meses e IPCA aos referidos cargos acima. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de abril de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 022 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 02 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnait Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 25 de 2023. Conclusão e voto. O presente projeto, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, é de competência exclusiva do Legislativo Municipal. O presente projeto está dentro da previsão orçamentária e LDO. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 2 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Aí. Deixa eu ter. Indicação número 035 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 35 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie a colocação de tubos no bairro Novo Horizonte, no trecho entre a rua José Rubens Pilar e a rua Doralina Hawking. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 036, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 36, de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie a troca de lâmpada em frente à antiga escola São Miguel, na localidade de São Miguel. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de diversos moradores, pois os alunos esperam o transporte escolar pela parte da manhã, quando ainda está escuro. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 037, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim.
Indicação número 37. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através do setor de trânsito, que seja feito o estudo técnico sobre a viabilidade de uma pequena rótula na esquina entre a Rua General João Antônio com a Rua 7 de Setembro. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença aos senhores vereadores para manifestar da mesa. Tendo em vista... Tem várias discussões ali naquela esquina ali do mercado da esquina. A inviabilidade de um semáforo ali, pelo alto custo, de repente fazer um estudo de ter essa rótula ali, até para que volta e meia eu passo por ali, volta e meia a gente vê um caminhão carregado, passa um caminhão que é em cima ali na rua coberta ali, passa um caminhão carregado com grãos, até não tem o que fazer, por causa que tem a carga e descarga dos mercados, são aqui, nós não temos um porto seco, que é uma coisa que, de repente, nós poderíamos começar a discutir futuramente. Mas, de repente, para acessar esse trânsito de caminhão ali, para não estragar o nosso asfalto no centro da cidade, que deveria já, por educação dos caminhoneiros, nada contra eles, mas por educação eles já ir pelo entorno, para não causar problemas de trânsito e ir pela nossa via... Eu solicito essa ideia de fazer uma rótula, até para melhorar o trânsito, o fluxo ali da nossa esquina aqui, que é um problema crônico do nosso município. Acredito que seria isso no momento. A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva.
Retornando então para comentar a indicação do caro colega, o ilustre presidente dessa casa, até concordo, uma rótula ali cairia bem, mas o que seria mais viável ali? Mão única. A mão única que vem da João Antônio em direção a 7 de setembro, ficaria mais viável, ficaria... mais fácil de ter carros mais locais para estacionar o carro na João Antônio, tanto na 7 de setembro. Porque chegando ali na 7 de setembro, uma única, pega a esquerda ou a direita, aquela ali não vem. Porque está difícil para fazer o pessoal estacionar carro ali quando vem nos mercados, nos estabelecimentos. Lhe cedo a palavra, nobre colega.
Obrigado, vereador Flamarion, pela parte. A rua, eu acho que o senhor está da rótula, e que vocês têm razão, tanto o senhor como o nosso colega Flamarion. Mas naquela quadra, do Banco do Brasil até o Clube Vicentino, existe uma lei que ela em seguida vai ser executada, que aquela lei aí vai ser uma única, vai ser estacionamento oblíquo. Então, eu não sei se cabe essa indicação que está fazendo o nosso colega Flávio, o nosso presidente Flávio Paim. Era isso, muito obrigado, presidente. É,
então, vereador João Cassol, então, vai vir para esta casa, então, um projeto colocando ela com uma única estacionamento oblíquo, é isso? Já é lei? Já é lei?
É lei, está por ser executado.
É...
Existe lei.
É, eu acho que o senhor se enganou ali na carapé da antiga prefeitura.
Na General João Osório, com a 7 de setembro.
Sim, mas a lei não chegou nessa casa ainda.
Foi aprovada na outra gestão que não era presidente.
É. Então esperamos que seja cumprida essa lei para facilitar mais o trânsito para o pessoal que tem os seus estabelecimentos comerciais ali naquela localidade. Obrigado por enquanto.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Boa tarde, ouvintes da 106.3, novos colegas já, plateias que não ouve, lá pelo horário. Tem sempre boa tarde. Para nós seria bom dia, que não almoçamos ainda. Mas assim, ó, referente a essa indicação aí, eu discordo de botar uma rótula ali. Porque já tem, já, que nem o seu João falou, uma lei já de mão única ali. E tem outro problema crônico. Como é que não fazer para aquela escola que tem ali? Como é que você colocar os alunos ali? E são alunos pequenos, o ônibus escolar passa ali. Daí não tem como inviabilizar eles passarem ali. Só se trocar a escola de lugar. E outra coisa, tem dois mercados que usam ali o estacionamento para descarga e carga. Como é que tu vai fazer para passar na rota? Não sei. Seria isso a minha opinião. Eu ainda concordo em nós colocar um semáforo. Já pedi até. Seria isso, presidente?
Consegue a parte só para...
Eu consigo uma parte, sim?
A rótula seria mais no sentido da 7 de setembro, no caso. Eu acho que acredito que não interferiria tendo essa mão única só da General João Antônio. É mais, essa minha ideia vem mais para não passar, que volta e meia eu vejo caminhões pesados passar ali naquela rua coberta, bem no centro ali, que daqui a pouco, até um dia, daqui a pouco eles arrebentam ali uma...
Mas, caro vereador, eu também concordo com o senhor. Uma hora vou enganchar, já engancharam já várias vezes aquela rua coberta, mas eu colocaria, multaria os caminhões que passassem ali, botaria uma placa de advertência, eu botaria uma travessa ali, limitando a altura de veículos, ali na rua coberta. Seria isso, obrigado, presidente.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 038, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim. Progressista.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Indicação número 38, de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja encaminhada a esta Casa Legislativa o projeto de lei municipal em anexo. Cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas e dá outras providências. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença para manifestar da mesa. Essa indicação, no ano de 2021, quando o finado vereador Gilberto era presidente, eu tentei propor daqui, só que veio parecer técnico, veio parecer jurídico aqui, e foi rejeitado por ser inconstitucional, por não ter o impacto financeiro. Então, hoje, essa semana, semana passada, tanto a secretária como a professora Paulinha me procuraram para nós fazer da maneira correta, e eu estou mandando a indicação, e espero que volte de lá do Executivo Municipal, que é um projeto que é de uma cadeira que eu fiz, inclusive, na faculdade, que é um novo formato de resolver conflitos entre... Dá até para ser no fórum, mas nesse formato será para resolver conflitos nas escolas, que junta o estudante, o professor e os pais dialogando para resolver algum conflito, algum empecilho que esteja acontecendo com os estudantes. Então, acredito que por enquanto seria isso. Referido projeto continua em discussão. Referido à indicação. Com a palavra, vereadora Daniele Buttiger, do PT.
Boa tarde. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui em plenário, as assessorias dessa casa e os que nos acompanham através da Rádio São Vicente e através das redes sociais. Sobre o projeto, pedido de indicação do vereador Flávio, né, que já foi encaminhado, solicitado através do projeto e foi negado na época, mas eu acho que seria muito importante, desde aquela época, a gente já vem conversando sobre isso, sobre a necessidade desse programa ser instituído nas escolas, e já existem vários estudos nas áreas jurídicas do quanto as práticas restaurativas têm diminuído processos e tudo mais, e diminuído todos desgastos que a gente sabe que ocasionam todo um processo jurídico. E frente a tudo que a gente tem observado nos últimos anos com as ameaças, as agressões que as escolas vêm sofrendo, levar esse tema, levar esse programa para dentro das escolas do nosso município, é de uma importância muito enorme. Nós temos várias professoras que já têm essa formação e, de uma forma ou de outra, já realizam, mas, a partir do momento que se torna um programa, a gente sabe que a continuidade é garantida. Seria isso. Muito obrigada, senhor presidente.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Vicente Morro.
Retorno a essa tribuna. Sendo bem rapidinho, eu acredito que esse projeto realmente é de grande importância, mas o prefeito pode alterar a Lei 5.955/2022, que já diz, né, sobre a implantação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Acho que só acrescentar a educação, acredito que não vai ter problema, seria isso.
Muito obrigado. Coloco em discussão a referida indicação. Continua em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Agora é da minha nobre secretária. Indicação número 039/2023, de autoria da vereadora Gislaine Zicnati Delpino, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 39/2023. Gislaine Zicnati Delpino, vereadora da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deverá ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam efetuados reparos na Rua Coberta. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023. Gislaine Zicnati Delpino, vereadora da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 40, de autoria. Número 40 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 40 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a troca de lâmpadas e coleta de lixo na Avenida Dário Cáceres, travessa onde moram o senhor Jairo Carvalho e a senhora Vete Flores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando mais uma vez à tribuna, estou pedindo que o Executivo Municipal dê uma atenção especial naquela avenida, na Dário Cáceres, ali, principalmente naquela travessa onde mora a Vete e o Jairo, que faça uma revisão das lâmpadas, não só ali, como ali na toda aquela rua, e que o caminhão de lixo entre ali, dá uma passadinha ali, que os guri busquem ali, que os moradores não precisam, tem que vir sempre na principal trazer ali, que está trazendo muito transtorno para todo mundo. Ou vou pedir também que coloque então um container ali próximo ao pessoal ali. Seria isso, presidente?
A referente indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 42 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Sacramento. Opa, última forma. Indicação número 41 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 41 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que coloque um container na Rua Lauro Prestes, depois do Pontilhão. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, ficou ali só, colocou o container por Pontilhão, não é lá depois do Pontilhão. É lá em cima, lá perto do antigo matador do açougue lá. Que o pessoal está indo uma vez só por semana lá, e o lixo está ficando na beira da rua, e daí o que acontece? O pessoal os cachorros estão destruindo. Daí que coloca um container assim, acima lá, onde era o matador dos Recardos. Seria isso. Muito obrigado.
Referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Agora sim, indicação número 42 e 43 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 42 e 43 de 2023. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo. Solicita. Indico ao Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda um estudo para a viabilidade de instalação de tachões redutores de velocidade em locais que se entender necessário. Indicação número 43. Indico ao Executivo Municipal a instalação de 2 redutores de velocidade quebra-molas na Rua Emília Carvalho. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 44 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 44 de 2023. O vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo com a finalidade da redução da faixa não edificável o longo das rodovias, passando para apenas 5 metros no mínimo, conforme projeto de lei do Executivo do Município de São Francisco de Assis, Lei Federal número 13.913, de 25 de novembro de 2019, e Decreto Estadual número 31.949. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 18 de abril de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Com a palavra, o vereador coloca em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Plateia, que nós vamos com a sua presença. Nosso amigo Anderson, a dona Maria e nosso assessor. Sejam todos bem-vindos. E também os ouvintes da 106 da nossa live. Esse projeto, senhores vereadores e pessoas que nos ouvem, eu tentei fazer um anteprojeto junto com o assessor jurídico, mas aí o nobre assessor jurídico, com a sua competência, estudou e diz que tem que vir lá do executivo esse projeto para nós diminuir de 15 metros a faixa de domínio nas nossas RS e BR para 5 metros. Então, com isso, só vem agradecer mais os nossos moradores, porque hoje o limite é 15 metros e vai vir para 5 metros. Isso aí é uma lei federal e um decreto estadual. Somente faltou aqui, mas eu vou entrar em contato com o prefeito, que seja na RS 241 e na BR 287. E vou cobrar do prefeito, juntamente com a parte de trânsito, com a parte também de engenharia, que eu sei que é difícil trabalhar com o pessoal de engenharia, né, meu amigo Anderson Maria, que o rapaz está meio devagar lá, mas eu vou cobrar e eu preciso para onde esse projeto. Tem pessoas esperando para fazer construções e aguardando esse projeto. Ele é legal e eu tenho anexo aqui o projeto da nossa vizinha cidade, São Francisco de Assis. Está todo pronto. É só entrar, até o assessor jurídico tem em Word. É só entrar, copiar e colar e refazer ele, adequar o nosso município e mandar para essa casa. Seria isso. Muito obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, é o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB. Não fará uso da palavra. O segundo a fazer uso da palavra será a Daniele Buttinger de Oliveira, do PT. Com a palavra, a vereadora.
Retornando, senhor presidente, de uma forma bem breve, eu gostaria de registrar aqui os agradecimentos e os parabéns à 32ª Corte da FECOBAT, que cumpriu o seu papel representando a nossa cidade, e parabenizar a 33ª Corte, né, muito sucesso às meninas. E de uma forma também parabenizar todas as candidatas que colocaram seu nome à disposição. A gente sabe o quanto é desafiador tudo isso. E elas se propuseram e em poucos dias, né, representaram a nossa comunidade. E também deixar os meus parabéns às meninas do vôlei, que realizaram a segunda etapa da primeira integração regional de vôlei no domingo, né, juntamente com a administração municipal, e que a próxima etapa, se não me engano, será na cidade de Nova Esperança do Sul, e que elas continuam aí com garra e determinação representando nossa cidade. Deixar, como hoje o secretário, o diretor da região das estradas ali, o Osmar, esteve aqui, né? E ainda comentei com ele, a gente reclama, não é que a gente reclama das pessoas, a gente reclama e faz solicitações quando elas chegam até nós ou quando a gente mesmo tem a visão de ver que algo não está certo. Mas só de frisar, então, que as melhorias feitas na Estrada da Palma e do Cavajuretã ficaram muito boas e que isso se estenda por todas as estradas do nosso município. Então, não é só criticar também, a gente também sabe fazer elogios quando assim for necessário, merecido. Os nossos pedidos de indicação, a colocação dos tubos ali na rua Doralina Hawking, no bairro Novo Horizonte, a necessidade é devido principalmente numa casa ali, está bem, bem crítica, a casa está quase dentro da valeta, então que a administração dê uma atenção com urgência para que tome as providências ali. E também as trocas de lâmpada lá na antiga escola São Miguel, foi solicitação de um morador de lá, que entrou em contato e disse que a lâmpada estragou, então que ele solicita que seja trocado. Então eu peço aos meninos que deem atenção. Quanto ao auxílio alimentação aos ACS e ACE, os agentes comunitários, e também a todos os contratados do município, tanto também CC, porque todos sabemos que todos têm gasto com alimentação, eu fiz o pedido, né, não recebi o retorno ainda da administração, e justifica aqui o pedido que da vereadora Maria Helena e do vereador Flamarion sobre a inclusão de todos eles, né, no Vale Alimentação. Quanto à questão do valor, o valor tem que ser igual para todos, então o prefeito não vai conseguir fazer essa distinção. Ela é de iniciativa do executivo, então infelizmente nós não podemos encaminhar daqui, né? E está correndo hoje no Congresso uma lei para incluir o projeto de lei 1336 de 22 sobre a questão da insalubridade dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia. De incluir os 40% para todos eles, né, sem distinção. Então, a gente aguarda os trâmites para que seja aprovado e que venha essa legislação, então, do governo federal que obrigue, então, aos municípios a fazerem esse direito a esses que estão fazendo aí diariamente o primeiro trabalho, o primeiro contato com toda a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e todas. Uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Solicito meu tempo de líder de bancada, caso eu ultrapasse meu tempo, presidente. Acho que primeiro a gente tem que saudar a essas moças que concorreram à corte da nossa FECOBATE aqui de São Vicente do Sul, enaltecer elas por quererem divulgar o nosso município nos eventos, por quererem fazer parte dessa corte, em especial a rainha, a Paola Sturza Brum, a primeira princesa, Giovana Dias Valente, a segunda princesa, Maria Clara de Medeiros Simões. A gente deseja sucesso a elas neste evento, que é um evento que engrandece nossa cidade, que é a nossa FECOBATE de São Vicente do Sul. Também, em especial, agradecer a corte que passou a faixa, a rainha, a ex-corte da nossa FECOBATE, a rainha Ana Carolina Lopes, primeira princesa, Graciele Borges, e segunda princesa, Gabriele Uber, onde representaram muito bem o nosso município, divulgando nossa festa. Então, sucesso à nova corte. Vou falar um pouquinho nas estradas do interior. Gostei o que a vereadora Marilena subiu aqui, falou das estradas, do trabalho que foi feito. E é isso aí, o trabalho tem que ser feito. O quanto antes. Melhorou? Melhorou. Ficou verbas da outra administração, ficou emendas pra, que estão fazendo agora, como a Clara Lichtenecker, aqueles dois carros da saúde que o MB trouxe, e outras verbas que os outros partidos trouxeram. A gente tem que se unir para conseguir mais verbas, para enaltecer, melhorar nosso São Vicente. As críticas vão vir, pode ter certeza. Nós, vereadores, somos os primeiros a criticar, e a gente critica quando tem razão. E temos que saber também aceitar as críticas que vêm para nós, vereadores. Isso é a coisa mais normal que tem. Quanto a rua ali, que eu cobrei muito aqui, a Quincas Maciel, veja bem, ó, cronograma, desde novembro do ano passado estava no cronograma, foi feito, não foi feito como era para ser feito ainda, que eles prometeram, mas já foi feito um melhoramento, ficou muito bom aquela rua ali, para aqueles pessoal que transitam ali, aquelas três firmas que tem naquela localidade. A gente agradece a Secretaria de Obras, a gente sabe do trabalho, das dificuldades. Não é só deles, outras administrações também tiveram dificuldades para fazer esses melhoramentos, mas com o tempo vai se ajeitando. Também gostaria de ressaltar aqui a integração do nosso esporte, nosso voleibol, a administração municipal, por esses eventos que tem feito. Isso aí fortalece as gurias do vôlei, essa competição. Então, meus parabéns à administração, parabéns a essa equipe de vôlei aqui de São Vicente do Sul. E não esquecendo que agora temos o dia 25 de abril, os Jogos Vicentenses. Olha só a premiação, pessoal. Premiação muito boa para quem gosta de assistir, ir no ginásio, ver aquele ginásio lotado. Premiação, primeiro lugar, R$3.000, segundo lugar, R$1.000 e terceiro lugar, R$500. Então, a premiação desses jogos é muito bom, muito boa para as equipes, ajuda. A gente sabe que as equipes vão vir de fora participar e tem bastante gente que gosta. Outro cuidado que eu vou pedir para a nossa comunidade de São Vicente do Sul é quanto a dengue em nosso município, pessoal. Temos que ter o cuidado em casa com algum pote de água que fica lá no cantinho lá, que já temos 3 casos confirmados aqui em São Vicente. 2 suspeitos e 6 descartados. Então, a gente pede aos moradores das localidades que verifique aquele pote ou alguma garrafa, alguma vasilhame que esteja com água. Então, que esvazie para ter esse cuidado. Outra coisa, senhores vereadores, que me chamou bastante atenção aqui, a gente vai nas redes sociais, no Facebook, o nosso amigo Floravante ali, colocou sobre os estacionamentos na cidade. Não esquecendo que tem um deck ali na frente. Eu não sei se ele é meu colega de partido, não, presidente. Ele tem um estabelecimento comercial. Então, passou esse projeto aqui pela casa, onde foi aprovado por nós, vereadores, o horário de colocação e o horário de retirada daquele deck. Aí muita gente vai, os vereadores não estão cobrando, não, os vereadores cobram. Cabe agora a parte do trânsito do município efetuar, fiscalizar. Não vai caber para a brigada, não. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura, é trânsito do município. Porque como se vê ali, a gente sabe que as dificuldades para estacionar no mercado, numa farmácia, ou é muito grande. Então, gostaria que a prefeitura tomasse uma atitude, verificasse o que está acontecendo, que faça cumprir a lei. Lhe cedo a palavra, nobre colega José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador. Eu vendo o nosso nobre presidente se manifestar fora do microfone, dizendo que é seu colega de... Para o senhor ver, quer dizer que se for contrário... Não vamos legislar. Então, quer dizer que o pau que bate no Chico não é o mesmo para o Francisco. A lei não é para todos. E eu votei favorável a essa lei. Eu não sou contra aquele deck. Sou contra ele estar no lugar fora de horário, fora da lei. Eu notifiquei o prefeito, fiz um ofício. Até hoje não tive a resposta. isso aí é improbidade administrativa. Depois o prefeito não venha chorar e dizer assim, olha, eu não sabia. Eu já fiz um ofício para ele e ele me disse que não chegou até a mão dele. Então alguém tem que ser responsabilizado na prefeitura por estar perdendo os ofícios. E se não chegou na mão do prefeito, alguém será responsabilizado. E se chegou na mão dele, ele será responsabilizado, porque a nossa parte nós estamos fazendo. O pessoal vão nas redes sociais, cobra os vereadores, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Seria isso, obrigado.
Concordo com as suas palavras, vereador José Luiz. Eu também não sou contra aquele DEC ali. Eu sou favorável dele estar ali. Ficou muito bom, bonito da noite. Tá? Assim como provavelmente o Maurício ali provavelmente vai colocar um. Mas não sou contra. Que veja bem o que eu estou falando. Não sou contra. Se tem uma lei para ser cumprida de tal hora, tem que ser cumprida. Lhe cedo a palavra, nobre colega.
Obrigado, vereador. Assim, eu também não sou contra o DEC. Acho que o DEC ficou bonito na cidade, em beleza. Muitos vão lá. Eu, particularmente, também vou lá. Gosto de ir ali. Mas, assim, ó, se veio uma lei do executivo, veio a lei para cumprir o horário, e na lei foi escrito 19 horas a partir, e no outro dia ser retirado. Não é que o vereador que está cobrando. Está escrito na lei. O executivo mandou essa lei. Foi o executivo que mandou ainda. Que nem o vereador José Luiz mandou um ofício para lá. Ele tem que cumprir. Quem tem que fiscalizar é o executivo. Simplesmente tem que mandar o fiscal dele, ó. Conforme lei tal e tal hora, você tem que retirar. E, sim, notifica o proprietário, ó, você tem que cumprir tal lei. Agora não adianta também o pessoal ir lá no Face e sentar os pau nos vereadores, dizer que nós não fizemos nada. Nós fizemos a lei. A lei está lá. E a lei também escrito bem claro. 19 horas, a partir das 19 horas, a colocação do DEC retirado no outro dia. Às 5 horas da manhã. Isso, ninguém é contra. Todo mundo é a favor. Só que tem que cumprir essa lei. O executivo está escutando, mande fiscal lá. É do seu trabalho. Seria isso.
É como o pessoal falou assim, cadê os vereadores que não estão fiscalizando? Não, cobrado está sendo cobrado. Quem tem que aplicar a lei agora é o executivo municipal. Quem tem que notificar é o setor de trânsito. Bom, pessoal, então seria essas minhas palavras de hoje. Agradecer a presença dos amigos aqui e que semana que vem seja uma sessão com muita paz e harmonia nessa casa. Também o Anderson está aqui para debater um assunto muito importante para o nosso município, sobre as construções, porque a gente não está conseguindo, às vezes, legalizar a casa, pegar o habite por algo que está faltando, que o engenheiro está pedindo. Então, a gente tem que sentar e conversar para ver o que a gente pode fazer, chamar o prefeito também, para ver o que a gente pode adequar o melhor para desenvolver a nossa cidade. Seriam essas minhas palavras de hoje.
Passo agora a presidência ao meu vice-presidente, Mar Giacomelli, para que eu possa me manifestar da tribuna.
Senhores vereadores, assumo a presidência da casa, passando a palavra imediata ao vereador Flávio Paim.
Quero cumprimentar primeiramente agora, que eu já tinha comentado, demais ouvintes, tudo, minha amiga Maria Helena Cobrinha, meu amigo Anderson. Primeiramente, vamos começar parabenizando o pessoal do esporte. Um belo torneio, as gurias do vôlei. Como o prefeito de Jaguari, a vice-prefeita Unistaldo e o prefeito nosso aqui de São Vicente do Sul falou, a gente fica feliz quando a iniciativa vem da própria população, que traz para o executivo, para o poder público, para fazer esses eventos. É uma união que tem entre os times da região, que fizeram esse grande evento ali, de alta qualidade. As gurias nossas ali não tiraram o quarto lugar, mas também não deixa de ser parabenizável, por causa que as gurias aqui de Jaguari estão muito bem entrosadas. Então, quero deixar meu parabéns para o Giliardi, para as gurias do vôlei. Quero deixar parabéns do geral do esportes, que nós cobrávamos aqui nessa casa. Hoje nós temos, semana que vem já tem bocha, na outra semana tem um aberto de futebol. Então, a coisa está acontecendo. Quero parabenizar também a corte passada pelo belo trabalho que desempenharam à frente, representando nosso município, nos municípios de fora, em Porto Alegre, junto com o governador. Quero parabenizar que representaram com um galardão, como diz o outro. E quero dar boa sorte, desejar sucesso a essa nova corte, que a gente, na outra vez eu estava lá no evento, hoje nesse evento também estava, a gente presta atenção em certas coisas. A humildade da como é que é a filha do Chico ali? Como é que é o nome? Da Giovana. Também eu estava, entre as cortinas, eu tava observando que daí a Paola, que é a rainha, que ganhou de rainha, estavam as outras gurias nervosas, ela fazendo as gurias respirar para acalmar. Então ela já estava com uma atitude de rainha, mereceu ser a rainha. E sobre a Maria Clara, que é uma coisa que eu, desde a faculdade, às vezes eu tinha dificuldade para falar em público. Ano passado ela travou e esse ano ela deu a reviravolta. Então é uma... Ela deu a reviravolta e foi lá e falou com excelência lá para todos e mereceu o prêmio. Isso aí, esses concursos da FECOBAT, além de ser bonito, passam algumas lições para nós. Então, sobre a obra, quero parabenizar, que nós fazia tempo que nós cobravamos nessas nossas ruas aqui, nessas ruas de chão que nós temos na cidade, agora estão conseguindo cumprir, hoje estão na João Manuel ali, quero parabenizar a turma, agradecer pelo trabalho de vocês. E sobre as lixeiras, semana passada foi pedido por, não me lembro quais vereadores, eu tenho duas solicitações também. Eu, se os vereadores concordarem, já tenho uma ideia do próximo duodécimo, vou deixar um valor lá, vou pedir para eles mandar aqui para nós fazer aqui, daí vocês me passem a relação, os vereadores, para nós conseguir fazer e comprar essas lixeiras lá através do Lidiandro. Eu tentei achar o Lidiandro ontem, eu não achei, para ele mandar um ofício para nós solicitando verba para nós, depois no próximo duodécimo, deixar esse dinheiro lá para nós poder comprar essas lixeiras aí, que eu acho que agora chegou um momento que volta e meia estão pedindo para nós novamente essas lixeiras. Aproveitando que o amigo Anderson está aqui, aquele nosso engenheiro ali, eu não sei o que passa pela cabeça dele, por causa que nós já tivemos uma iniciativa de tentar reformar o nosso código de obras, nós tentamos, ele chegava na reunião e não falava nada, estavam aqui os vereadores, estavam aqui tentando, estavam na reunião todos, ele não falava nada, a gente chega, esse dia eu cheguei com uma demanda para abrir um loteamento lá e eu digo, mas como é que eu faço? Aqui não pode, assim não pode, tá, mas e como é que faz então? Então, nós temos que chegar, cobrar, por causa que isso é investimento na cidade que está travando, é investimento, circular é imposto para nós aí que está faltando. E gente que está daqui a pouco segurando dinheiro e está deixando deteriorar para comprar material. Então, é uma demanda que nós temos, que é uma coisa técnica, nós vamos ter que mexer na lei. Nós dependemos também dos agentes técnicos, que são os engenheiros, os arquitetos. Até tem o grupo ali, nós ali, mas nós temos que chegar e entrar no consenso. Não é só sentar em cima da lei e dizer que não pode fazer. Então, acredito que por essa semana seria isso. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu passo a presidência da mesa para o mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Excelentíssimo presidente Flávio Paim, vereadora Kika, secretária da mesa, senhores e senhoras vereadores, nosso amigo Anderson, que nos prestigia, Maria Helena, assessorias de bancada, senhores e senhoras que nos assistem através das redes sociais e escutam através da Rádio São Vicente, o nosso boa tarde. Aproveitando que o Flávio falou sobre a questão da engenharia, realmente está acontecendo uns probleminhas que nós temos que... Até tivemos conversando eu e o João anteontem, para a gente se reunir com o seu prefeito, justamente para tentar desburocratizar um pouco a coisa. Isso. Eu preciso que o senhor me conceda os outros 5 presidentes, caso eu passar dos 5 minutos, que é difícil. Senhor... Faz favor, José Luiz. A desburocratização da questão da engenharia, o que não é errado, se não é errado, não tem por que estar complicando. não é irregular que a coisa seja agilizada para os investidores do município. Nós temos gente que quer construir, quer investir, aonde vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, imposto, e tem setores que tá tendo dificuldade na liberação de algumas obras, de alguns eventos que estão precisando acontecer no município. Mas a gente tá se empenhando nisso e nós vamos ver se a gente consegue aí fazer uma reunião com o senhor prefeito para que seja tomada uma atitude em relação a isso. É, o vereador João, inclusive ontem a gente esteve conversando sobre isso. Questão da dengue, falou o vereador Flamarion. População vicentense, cuidado com esses depósitos de água que existem na volta dos seus terrenos. Cuidado com essas águas acumuladas em flores, em vasos de flores, em pneus, em copos, plástico, latas atiradas na volta da cidade, na volta dos terrenos baldios, né? Na própria casa da gente. Cuidado. Jaguari está praticamente uma epidemia de dengue. É entupido o hospital de gente hospitalizada lá, e São Vicente já tem um caso confirmado. Então, todo cuidado é pouco. E isso é só, geralmente, essa falta de cuidado da gente mesmo, de não ter esse cuidado, de não deixar esse acúmulo de água onde os mosquitos vão ali fazer festa. E depois fazem festa no sangue da população e ainda acaba acontecendo essas crises de dengue. Parabenizar, senhor presidente, o Executivo Municipal, através da Secretaria da Saúde. Já temos médico no hospital, nos postos, né? Temos médico atendendo já no posto de Lauro Prestes, temos médico atendendo já na Vila Dr. Fernando Paim, e temos médico atendendo também 20 horas aí no posto central. Tá? Então, quando a gente às vezes defende aqui, quando eu fui um dos que houve até um pouco de estresse com esse vereador sobre a questão da gente votar com rapidez aquele projeto do contrato dos médicos, era para isso, para chegar essa informação aqui, para a gente passar para a comunidade. Comunidade vicentense, temos um médico hoje e espero que esses médicos se perpetuem, vamos dizer assim, né? Em São Vicente, que não se cansem de aqui trabalharem e ficarem aqui por muito tempo, onde só quem vai ser beneficiado é a nossa população. Tá bem? Mais uma vez, os parabéns à Secretaria de Saúde e o senhor prefeito por ter conseguido, né, a contratação desses médicos. Eu quero convidá-los, antes de entrar no, na questão do projeto daquele deck ali na praça. Fim de semana, rodeio no CTG Gaciel da Fronteira, na sede campeira Pedro Leon, começa na sexta-feira. Abertura 13 horas no sábado, senhor presidente, colegas vereadores, estão convidados a todos participarem. E convidar toda a população vicentense a se fazer presente no CTG, lá na sede campeira, a partir de sexta-feira. Grande festa que promove. E esse rodeio em homenagem aí ao 147 anos de emancipação política e administrativa de São Vicente do Sul. Tá? Também acontece a partir de sexta-feira um torneio de bocha, também no CTG Gaciel da Fronteira, na sede social, e as pessoas estão todos convidadas também para que participem lá da sede, aqui na sede, tanto social como campeira, que tá cheio de eventos aí que promove a patronagem do CTG Gaciel da Fronteira. A questão um pouco polêmica do Bar Absinto é bonito. Eu acho que é bonito aquele deck ali, mas se todas, com todo respeito aos vereadores, eu não estava aqui quando foi votado esse projeto, com todo o respeito à posição dos vereadores que quando aprovaram, só que se todo o comércio nosso resolver colocar um deck na frente do seu estabelecimento, não vai ter lugar para estacionamento e não vai ter lugar também nem para descarregar os caminhão que chegam nos mercados, naquele local ali. Tem mercado, tem açougue, né? Tem lojas em toda a volta, e as pessoas não estão conseguindo. Uma das coisas que atrapalha também é esse deck ali mal colocado num lugar que não deveria, eu acho, durante o dia. A lei é bem clara. A lei é das 7 da noite às 5 da manhã. a partir desse momento tem que ser retirado. E eu sou contra também colocar, como era antes, Jardim José Luiz, colocar em cima de um reboque ali, fica mais perigoso para a população aquele deck ali. Né? Então eu acho que tem que ser retirado dali. E se ele não obedecer a lei, vamos alterar a sua lei, vamos proibir. Porque eu acho que o executivo tem que fazer cobrar a lei, e não só levantar em cima de um reboque aquilo ali. Porque aí sim que vai ficar perigoso. Pois não, José Luiz?
É, realmente, o Fisto já falou tudo que eu ia falar. É, a lei foi feita, mas é fora do horário comercial. Ela não afeta o trânsito do mercado. É das 19 horas às 5 horas da manhã. É bem clara. Então, assim, o que está faltando é executar a lei. E quando ele colocou em cima do reboque, aí ele infringiu a lei de trânsito. Ele coloca em cima do reboque, com excesso lateral, um reboque sem emplacar. E ninguém vê nada, simplesmente esse rapaz, ele é um fora da lei, ele não cumpre. O filho dele chegou a me ameaçar que ele é ruim. Mas ruim, o que seria ruim para mim? Eu não entendi o que ele disse. Ah, eu sou um homem ruim. Mas eu acho que é ruim de brique. Porque para mim, sabe, eu não tenho a minha afronta, só que eu sou baseado na lei. Só que o executivo, eu acho que não podemos até chamar o prefeito, e tentar revogar essa lei, a única coisa. Não é? Só que temos na mão do prefeito, por enquanto. Seria isso, obrigado.
Vereador José Luiz, a lei é bem clara. Das 5 às 19. E quem... não, das 19 às 5 da manhã. Tem que ser tirado dali aquele deck. É claro isso. Foi autorizado como ele pediu a lei. Foi autorizado, então agora ele tem que cumprir a lei. E se ele não cumprir, tem que alguém fazer ele cumprir. Pois não, Dani?
Obrigada pela parte, vereador. É, só vou citar a lei aqui, a 5862 de 2021, para quem quiser acessar. E no artigo 2º ela fala do termo de cessão de uso e que nelas constarão as obrigações e tudo mais. Então, nós vamos consultar ao executivo a cópia desse termo que foi firmado para ver o que se trata nesse termo. E a lei no artigo 1º deixa claro o horário. Então, tem alguma coisa que não está batendo aí, por que não está sendo cumprida essa lei? Então, acho que fica a critério já de solicitarmos, se não chegar até semana que vem, eu solicitarei, o vereador que quiser solicitar, esse termo de cessão de uso referente a essa lei. Seria isso, obrigada, vereador.
É, eu também peguei o parecer jurídico, quando foi votado esse projeto, em 8 de outubro de 2021, o assessor jurídico diz o seguinte, ó, quanto à sua matéria, o executivo justifica não haver empecilho algum, pois não atrapalha o fluxo do comércio em razão do horário. Hoje está atrapalhando e bastante ali. Não adianta. E, na realidade, aquele deck vai lá na rua. Sabe? Mas é bonito? É bonito, mas deixa como foi autorizado. Tá? É isso que tem que fazer, ele tem que retirar aquilo dali. É complicado, claro que é complicado, é pesado, tudo, mas infelizmente. Né? E a ATA, Comissão de Economia e Finanças Públicas, também fala, ó, né? Que deverá ficar bem esclarecido com relação às obrigações do concessionário, bem como deverá ser observado pela administração se o referido DEC não irá inviabilizar o trânsito no local. Então, ele está bem esclarecido isso aqui. Para evitar futuros transtornos à administração. Quer dizer, eu acho aqui ninguém está querendo que ele termine com aquele deck ali. Ninguém está querendo que ele termine. Né? É que eu tive uns aparte, então eu gostaria que o senhor merece mais um minuto, presidente. Assim, ó, ninguém está querendo que ele termine aquele com o deck ali, não, muito pelo contrário. Que ele cumpra a lei, só isso. Está bonito ali, o pessoal gosta de sentar lá. É bonito? É bonito. Mas cumpra a lei. 5 da manhã, não é 5:30, é 5 da manhã, tem que estar erguido, aquilo, tirado daquele local ali. E não adianta colocar em cima de um reboque, que vai dar problema também. E só para encerrar, senhor presidente, eu acredito que se algum carro bater fora de hora, um caminhão passar por cima daquele deck lá, fora de hora, vai dar acidente e vai ser responsabilizado, não vai ser a administração. Vai ser responsabilizado o proprietário que não está cumprindo a lei. Senhor presidente, agradeço a atenção dos senhores e senhoras e agradeço a atenção da comunidade que nos assiste e nos escuta. Desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra agora o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também nossos colegas vereadoras, nossos colegas vereadores, a nossas assessoras, a nossa amiga Maria Helena e o nosso amigo Anderson. Sejam bem-vindos a essa casa. Eu quero também agradecer hoje um pedido que foi feito para mim, sobre a família de Lauro Prestes. Há meses atrás, me solicitaram uma audiência, uma reunião, quando eu era presidente, para que a família viesse trazer os seus históricos de São Vicente e da família Prestes. E ontem, nós tivemos a honra de receber aqui já na nova presidência do nosso vereador Flávio, os netos da família Prestes, que nós vieram trazer e nós fazer uma entrega do relatório do histórico das famílias, tanto do município de São Vicente, como da família Prestes, o qual eu fiquei muito orgulhoso, porque sempre fomos amigos, desde o meu pai, desde os meus irmãos, de toda, principalmente do final saudoso prefeito Lauro Prestes. E então fiquei muito satisfeito que nós ter recebido esse histórico aqui em São Vicente hoje, a qual eu agradeço toda a família Prestes. Tá. Solicitei ao senhor prefeito municipal que convoque uma reunião juntamente com a Câmara de Vereadores ainda essa semana, para que nós possamos discutir sobre a engenharia de São Vicente. O que, que está acontecendo com a engenharia de São Vicente? Existem vários projetos entroncados, vários projetos para ser liberados e não são liberados, não sei o motivo, não estou lá ao par desse motivo, não sei. Mas está sendo truncado várias e várias obras, e talvez pode ser até serviço demais ou trabalho demais, a gente não sabe. Mas eu solicitei essa reunião para que nós vermos onde é que está o erro, onde é que está o furo, o porquê que está acontecendo isso. Inclusive tem uma obra que está com a planta em andamento que vai nós proporcionar 15 estacionamentos na rua do General João Antônio. Então, eu consultei essa prefeita, falei com o vereador Gilmar também, para que nós possamos resolver isso aí. Eu não estou botando culpa em ninguém, mas existe um problema. Se é preciso mudar essa lei, vamos mudar. Vem um projeto para a Câmara que nós vamos apreciar e votar. Porque o que nós, vereadores, nós não podemos fazer é emprazar o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos aqui para ajudar a trabalhar junto com a administração para que o município desenvolva e o progresso de São Vicente siga para frente, que não fique emprazado. E o que está acontecendo isso aí é o emprazamento do nosso município. E também quero convidar os senhores vereadores para nós fazer uma representação imediata para que seja feito uma... Nós mandaram um ofício ou fazer uma representação, ia ter um dos nossos deputados mais chegado, porque São Vicente está ficando bravo. São Vicente houve novo assalto. São Vicente foi mais ontem, né? Foi assaltada a Rosalia Croce novamente. E eu fui falar com a comandante, ela me disse, não, nós não temos efetivo. Nós precisamos de efetivo aqui em São Vicente. Então, ela inclusive me pediu que nós fizéssemos uma representação com os nossos deputados que nós representamos, que nós fizemos uma comissão para pedir mais gente, mais policial aqui para São Vicente. Porque nós estamos muito defragados, muito reduzido o nosso efetivo, e está acontecendo esses assaltos aqui nas nossas cidades de São Vicente. Tá bem, por hoje geral isso, eu agradeço, ainda quero fazer a reunião com o senhor prefeito, solicitar ele essa semana, para nós resolver esse impacto que está aí. Tá bem, por hoje era isso, quero agradecer os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, e toda a nossa assistência aqui dos nossos ouvintes, e todos tenham uma boa semana, e o nosso muito obrigado. Fico todos com Deus, nosso muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Luiz Congo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Antes de iniciar minha fala, já peço o meu tempo de 5 minutos de líder, como consta no regimento interno. Também quero parabenizar a corte que também representou o nosso município. E, com certeza, elas cumpriram o papel que foram eleitas. E quero desejar essa nova corte que faça um bom, represente muito bem o nosso município. Que Deus abençoe a elas. E, eu estou esperando, senhores vereadores, a resposta do meu requerimento, se veio para a mesa, não foi me passado, sobre a escola João Chagas. Até agora o prefeito não mandou. Mas eu acho, vereador Alex, que chegando a semana do município, eu acho que nós temos pouca coisa para apresentar na semana do município, e eu acho que vamos fazer a inauguração daquela torre, pelo que eu sei. Outra coisa, vereador Gilmar e presidente Flávio, sobre o kit escolar, vereador. Foi citado lá em janeiro que todos os alunos da rede municipal iam ter o kit escolar. Iniciou em março as aulas, nós já vamos para maio. Segundo informações que a secretária disse que era para os alunos levar os cadernos velhos e fazer um rascunho. E até agora nada. E aí, se nós virmos falar aqui, os vereadores são contra, mas não contra, não. Será que não é uma politicagem também para agora implantar na semana do município? Falava tanto um tal de uniforme, agora me disseram que não é uniforme, que é uma camiseta. Chegando no bom horário, né? Pleno inverno, a camiseta está bem legal. Então, assim, é uma coisa que não podemos deixar passar. Agora, a vereadora Marilena citou aqui kit escolar, mas até agora não apareceu. O vereador João Cassol falando no engenheiro, o presidente também falou, eu até acho que o presidente meio se equivocou, colocando que o Anderson Toquiello está reclamando do engenheiro. E eu até fui ao Anderson, que está aqui na plateia, e o Anderson disse que ele não reclamou do engenheiro. Ele está reclamando da burocracia que o executivo municipal, o setor de engenharia, está causando. Ele não sabe dizer se é por falta de conhecimento, ou por falta técnica, ou por falta de pessoas para analisar. Que cada dia, faz 5 meses que o projeto dele está lá, e cada dia o engenheiro... faz uma solicitação, desceu da parte.
Obrigado pela parte, vereador José Luiz. Realmente concordo com o Anderson. A burocracia é imensa. Eu mesmo, para conseguir uma bits na minha casa, lá eu acho que demorei mais de 6 meses. E todos os dias o cara vai lá e ele diz outra coisa, precisa mais disso. Por 0,5 centímetros eu tive que refazer a planta. Não é fácil, isso tudo gera custo. O que é que gera? Nosso município perde renda, tem vários querendo investir, mas simplesmente os projetos são trancados, parados, simplesmente tu vai lá e ele fica quieto, não te fala que sim, que não, uma hora tu vai lá e ele diz que é uma coisa, aí tu chega lá e é outra. Acho que nós todos mesmo temos que sentar com ele, fazer uma reunião, ver o que é os pontos que ele precisa, o que ele precisa mudar para dar seguimento a esse processo. Agilizar o processo. Não adianta ficar só processo parado lá, todo mundo está perdendo, é o pessoal do comércio está aprendendo a vender, é o pessoal... da construção está perdendo também, tem funcionário, todo mundo tem funcionário. Nós temos que agilizar, dar desenvolvimento à cidade. E é isso, seria isso, presidente.
Obrigado pela parte, vereador Alex. O Anderson está reclamando da burocracia, do tempo. Nós estamos brigando aqui, o vereador João Cassol acabou de falar, no estacionamento. O projeto do Anderson abre 15 vagas de estacionamento, 10 empregos, direto e indireto, e essa burocracia. Então, bom, não temos que achar um culpado, temos que achar a solução.
Mas eu sou contra esse engenheiro. Eu, José Luiz Carvalho, vereador, sou contra, e ele que me aprova o contrário. Eu fiz um pedido para ele, fui lá, fiz um pedido para um cidadão vicentense, pobre, coitado do seu Adroaldo, Natal. Eu pedi um BPC para o seu Adroaldo, e no INSS trancou lá, parecia que ele tinha sido empregador. Agradeço o escritório Fex, do Arno, o Ronan, descobriu que não, que era um habite que ele teve há muitos anos atrás, que a prefeitura deu uma casa para ele, abriu um habite e depois fechou. Eu fui lá, falei com o engenheiro, ele abriu o sistema, não está aqui realmente, mas eu não posso te dar, eu tenho que pegar no arquivo e ver lá. Passou 15 dias, fui lá e disse, não, eu não achei o arquivo. E não quis me dar. Disse, não, no sistema está, mas eu tinha que ver no papel. Acabou falando um bom senso do nosso prefeito, buscou com o jurídico, fez a declaração que aquilo ali era um habite, que foi aberto, tinha sido encerrado, para poder pegar esse benefício. Então, senhor, esse rapaz, ele pode estar embasado em lei, mas ele tem má vontade. Pode, se eu não tenho medo de enfrentar ele, se quiser abrir uma coisa, ele tem má vontade. O Matheus fez um pedido de um habite para casa, para iniciar. Ele respondeu para o Matheus, por e-mail, que a casa não tinha floreira. Cara, agora vamos brigar com o cara. Agora, conversando com outro, disse que ele pediu o PPCI do bombeiro. Se nem iniciou a obra, como é que o bombeiro vai dizer, não, essa tomada aqui está errada. Então, assim, ó, eu acho que vão ter que se reunir com o executivo, chamar ele aqui, ou todos os técnicos, se tiver que buscar mais gente, vamos buscar. Autorizamos aqui pela Câmara, mas como está, não pode ficar, pessoal. Ele é o dono da verdade, ele é o dono da caneta, e com isso quem perde é a comunidade de São Vicente. Licença da parte, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sobre, infelizmente, eu tenho que concordar contigo, não tem nenhuma implicância com ele, mas parece que às vezes há uma grande má vontade dele. Parece que tem um prazer de dizer ou não, negar para nós. Parece que tem um prazer. E ele não diz o caminho. Se ele tivesse um padrão, assim, ó, isso, 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 pronto, tu iria no arquiteto, o arquiteto ia vir pronto, ia liberar e pronto, ele ia aproximar o cidadão do poder público. Mas é que ele afasta, tu vem um problema aqui, dele cria outro, vai e volta. Cria, nessa reunião que nós fizemos, quem sabe tu faz um orientativo com os itens que tem que ter, com os requisitos. E mesmo assim não adiantou, até agora nada. Às vezes a gente chega lá e ele não sabe o que dizer pra gente. Então, acredito que seria isso, muito obrigado pela parte, mas vamos cobrar, nem que seja para ter um padrão para nós saber. Eu quero abrir uma rua, como é que faz? Eu quero construir um prédio, como é que faz? Que não sabe, a gente vai e fica perdido no meio do caminho. Muito obrigado, vereador.
É realmente, infelizmente, exatamente isso. Não só o Anderson, eu falei com outro proprietário, falou, por que que não descreve de uma vez só? Eu preciso início, meio e fim. E deu um padrão. É, eu fui na defensoria, cheguei lá, para esse mês, só do aula, eu preciso, me deram uma lista. Ó, isso aqui, eu estou atrás disso aqui, iniciou um processo e deu. Descendo a parte.
Obrigado, vereador José Luiz, pela parte. É, pelo que se dá para ver, está ficando difícil do pessoal querer investir em nosso município, por certos problemas que estão acontecendo, mas que são problemas que você tem como resolver. Você tem, como já falei, vamos chamar o prefeito, que é o nosso administrador, para ver o que pode ser feito. Eu já tive várias reclamações de obras que ele não deu o habite saindo da casa, porque a janela do banheiro não pode ser 60 por 40. Porque a janela do quarto não pode ser 1 metro por 1,20 metro. E aí? Não estão vendendo janela de 1 metro por 1,20 metro no comércio? 60 por 40 não tem no comércio para vender? Eu não sei o que está acontecendo. Tem que ter todo cuidado quando fizer uma obra pelo jeito. Mas esperamos, ou até o presidente, vamos convocar o presidente, a mesa diretora, convocar o prefeito, convocar o engenheiro, para ver o que a gente pode sentar, conversar e tentar redefinir o que pode ser feito. Obrigado, vereador José Luiz.
O vereador Flamarion falando, eu me lembrei, o vereador João Cassal vai lembrar, Hélio Ribas Fagundes. Deve ter falecido uns 40 anos atrás. Ele dizia que nós íamos andar com dinheiro no bolso e não ia poder comprar. Agora, na minha casa, o engenheiro vai dizer o tamanho do box. Não, não. Tu é gordo, vai ter que ser 2 metros. Tu não manda mais do que é teu, infelizmente. O que eu tinha para a tarde de hoje seria isso. Quero dizer a todos os senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença e nos escutam, uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa tarde.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.